Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Bom, começando mais um Fora do Tom, eu não sei mais que edição é. Vocês têm boa memória, Chico Lins, Mariana de Ávila, podem
Nossa,
dizer?
Nossa, que memória invejável. É do Chico.
21ª.
Será?
Eu aprendi uma coisa, até com o nosso querido companheiro Paulo Brito. Quando você não sabe uma coisa, um assunto, inventa com propriedade.
Inventa com convicção.
É, com convicção. 21ª edição.
Não, sejamos jornalistas. Precisamos dizer, verdade, só vamos falar assim. Mas uma edição super especial.
Isso.
Exatamente.
A 21ª.
Mentiras sinceras nos interessam neste momento.
É.
Então, começar com política, né? Já começou a falar sobre mentiras sinceras.
O chefe, quem é o chefe do programa?
Chefe o Piara.
O programa não tem chefe. Isso aqui é
chefe. Eu e Mariana, a gente sabe certinho.
Todo dia a gente fala. Você viu o nosso chefe? A gente conversa nos corredores falando que você viu o nosso chefe, encontrou o nosso chefe.
E sempre assim,
eu fico sem jeito.
Sempre assim, o nosso chefe foi visto lá pela zona da Ercílio Luz, final de semana.
Desculpa, chefe, a gente vai te respeitar, pode começar.
Manda bala.
Então, só lembrando que o Fora do Tom, ele pode ser ouvido em várias plataformas, e a gente está cada vez mais plataformas presentes, a gente também está no Google Podcast também, além do Spotify, além do SoundCloud, no site da NC Total. Então,
ele pode escutar todo dia, ou um dia sim, um dia não?
Aí vai a critério. Aí vai a critério.
Desculpa, assim, não me aguentei.
Tem que ver o quanto a pessoa aderiu ou não a esse novo regime. Regime, né?
Regime.
A esse novo regime.
Que a gente não pode mais comer, que engula cultura, né?
Eu não sei se era dia sim, dia não, mas o presidente Bolsonaro recebeu essa semana o pessoal dos deputados e os senadores de Santa Catarina para um café da manhã. Eu espero que tenha sido dia sim.
Não, dia não.
Café da manhã mais leve,
pra
né?
O pessoal treinar o autocontrole.
Mas tem que ter espaço no estômago, melhor ser dia sim.
Então, essa articulação foi uma articulação. Mostra prestígio da bancada catarinense, porque é a primeira reunião que o Bolsonaro faz com um fórum estadual, com uma bancada estadual, exclusivamente. Tem muito mérito do coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, que é o deputado Rogério Peninha, do MDB, que sempre.
Bolsonarista de primeira linha.
De primeira leva.
Leva, é.
Ele, 2 anos antes da eleição, ele estava trazendo o Bolsonaro aqui para palestras no Vale, no Joinville, e já dizia na época que não importa, mesmo que o MDB tivesse candidato a presidente, ele estaria apoiando o Bolsonaro. E ele, engraçado que ele não conseguiu aproveitar isso na onda Bolsonaro. Ele por muito pouco, não perdeu o mandato.
Talvez pela sigla. Né?
Mas isso ficou muito claro. O bolsonarista, ele resolveu ser 17 de cabo a rabo, e aí os bolsonaristas fora do 17 acabaram um pouco prejudicados. Mas ele tem essa proximidade, tem mostrado, ele tem conseguido mostrar que está valendo no governo Bolsonaro e conseguiu emplacar esse café da manhã. O que é importante é o seguinte, eles fizeram logo depois da aprovada a Previdência, porque eles queriam levar esse número assim, dos 16 deputados de Santa Catarina, 15 votaram a favor da Previdência. Então agora era a hora de levar a conta, a fatura.
Essa bancada tá certo recebendo os catarinenses, mas ele está fazendo o rolê de todas as bancadas
não?
Só catarinense.
Só
agora.
Catarinense.
E nessa prioridade dada à bancada catarinense, influiu o fato dele ter sido, talvez, eu acho, proporcionalmente mais
votado. No primeiro turno ele foi o mais votado, proporcionalmente, 70%. E no segundo turno ele foi o segundo mais votado, foi o segundo estado que mais votou Bolsonaro, que 75%, no Acre chegou aos 80%. Mas
será que isso tem relevância na hora de receber a bancada?
Tudo isso construiu e levou a essa condição. A votação que ele teve aqui, o apoio maciço da bancada à reforma da Previdência, só o deputado do PT, Pedro Czai, votou contra, que foi o único ausente no café da manhã, mas embora ausente no café da manhã, ele participou da reunião preparatória para a definição das pautas. Ele não foi por questão de oposição, constrangimento, mas participou da definição das pautas. E as pautas foram levadas, os principais ministros do governo estavam lá.
Eu acho isso um erro, certo, do Czai, que eu considero um bom parlamentar. Eu acho que quando é uma reunião de bancada assim, independente de posições, ele está falando com o presidente da República, independente se ele gosta ou não do presidente da República. Aliás, do lado. Ao contrário também, o presidente não tem que ver se o governador ou se o deputado é de tal partido. Eu acho que isso é fazer política. Então, eu acho
Mas tem que ver o quanto esse encontro foi um encontro político para afagar egos ou quanto ele, na prática, foi efetivo para discutir pauta, né?
É porque, assim, é o tipo de encontro, assim, eu até escrevi na coluna de hoje, que ela indica, ela reforça um alinhamento que a bancada catarinense tem com o Bolsonaro. Então, nesse contexto, eu acho que seria, seria constrangedor ter o Pedro Kizay ali, tanto para ele quanto para essa...
Em termos de alinhamento,
sim. De alinhamento. Foi um momento em que a bancada mostrou que está com o Bolsonaro. Está muito com o Bolsonaro. Todos eles puderam falar, foi um encontro muito informal, muito amistoso, levaram as demandas. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele foi o mais demandado, porque ficou claro que a questão da infraestrutura é a grande pauta dos catarinenses.
O contorno.
E ele prometeu que...
BR-282 até 2020.
Ele botou a 470 como prioridade número 1 para conclusão até 2021. Tem a 153 também, que também está bem encaminhada. E as outras ele foi citando, assim, mas dizendo que para manter o fluxo delas, para manter o fluxo das obras, para não deixá-las pararem. Não tem toda essa prioridade. A 470 é uma prioridade que deveria ser há muito tempo. E eu tenho uma convicção, assim...
Bandeira da Fiesc, até não poder mais.
Bandeira do Vale, assim. Porque não é só uma questão econômica. Morre muita gente. É muito... O trânsito...
A 71 era a rodovia da morte. Eu acho que hoje...
A 470,
e eu já passei algumas vezes lá. Aliás,
é proporcional pelo tamanho da via, galera. Ela é a que mais morre mesmo.
Mariana, eu passava na 470 em 89, quando eu fui morar em Videira.
Eu nasci, em 89.
Em 89. Olá, eu já tinha aí meus 24 anos, 23 para 24 anos. Eu fui morar em Videira. E a 282 tinha um trecho de 42 quilômetros, que era ainda... A rodovia tinha sido entregue pelo governo de turno, não me lembro se era... 89, que era Sarney?
89 era final do Sarney.
Final do Sarney, né? E ainda tinha um trecho de 42 quilômetros de terra. E era uma estrada meio que deserta. Então eu ia muito para Videira. Algumas vezes eu ia para 282, arriscava, porque era 60 quilômetros menos. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, eu vinha para casa, afinal, alguns de folga de 2 ou 3 dias, e eu vinha pela 470. Estou falando de 89. Já era um perigo, era uma loucura. Sabe? E hoje, tantos anos depois, tantas promessas depois, tantas prioridades
Eu tenho uma convicção...
E ela não foi nada resolvido.
Eu tenho uma
ali,
convicção, né? De que hoje, digamos que o Vale hoje seja o epicentro do bolsonarismo em Santa Catarina. Tá? Mas a região mais antipetista do estado, mais antipetista do Brasil. Eu tenho convicção de que parte desse sentimento é causado pela não duplicação da 470. E pelas sucessivas promessas, sucessivos prazos que eram dados de uma Rousseff vir aqui...
Acho que é uma questão meio cultural ali. Estrutural.
Mas Blumenau votou no Décio Lima para prefeito 2 vezes. Teve momentos
na
importantes.
Na onda do PT, né?
Antes da onda.
Antes da onda?
O Décio foi prefeito em 96 e 2000.
Verdade.
E antecipando-se a onda, Blumenau teve prefeitos do MDB. Blumenau não é um centro conservador. Teve Renato Viana. Então, tipo, teve Lázio Vieira. É uma região que já teve o sentimento progressista com força e que hoje vive muito esse momento conservador. E eu tenho convicção de que a não entrega dessas obras, e acontece o mesmo em Joinville com a 280. Que eu estava num evento em 2008 lá, um evento feito pela RBS na época, que veio a ministra Dilma Rousseff prometer que até 2010 a estrada estava pronta. E não está. Né? Então foi, acho que a grande falha do PT com Santa Catarina é nessas obras de infraestrutura. Foi nessas obras, eles concluíram a 101 Sul, com mérito, a ponte de Laguna, etc. Mas essas obras nessas regiões, e dali resulta a repulsa ao PT muito forte dessas regiões. Então, para mim, esse vínculo, a pessoa está na fila da 470... enlouquecida.
Tá xingando o PT.
E tá xingando o PT. Inclusive tinha vídeos assim.
E quando não tá na fila, também xinga o PT.
Mas assim, aí vem o desafio do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, que veio pra mudar tudo isso aí, né? Tá ok?
Tá ok.
O governo Bolsonaro, ele tem esse desafio, porque a insatisfação, ela muda de endereço, porque as demandas são muito antigas e são muito pendentes.
E a infraestrutura sempre é a pasta mais populista, né?
Sim.
Que faz as campanhas mais populistas e também é mais difícil de você... alinhar todas as vontades políticas.
O interessante,
né?
É que o ministro da infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele parece ser o mais talentoso da trupe do Bolsonaro. O que mais quieto e muito, muito atento, ele começa a falar das obras.
Mérito para ser talentoso, saber ficar quieto.
É. Ele mostra conhecimento de causa, ele não entra. Ele se coloca de forma muito técnica.
Não faz
confronto ideológico.
Eu estava escutando o programa do Mário Mota ontem, né? Ontem, nesta quarta-feira, né? Passada.
Lembra, a gente mudou de dia. Hoje a gente está na sexta-feira.
Excepcionalmente gravando na sexta-feira.
Mas a quarta-feira...
Se a gente gostar, a gente mantém. Vamos discutir isso depois.
Eu acho que foi na quinta, então. Na quinta, o Dário Berger...
Depois a gente faz a DR da gente.
O Dário Berger fez uma... Deu uma declaração, deu uma entrevista para o Mário Mota, falando que daqui, parece que daqui a 4 meses vai ser uma outra reunião de avaliação desta do que foi.
Sim, sim. O Bolsonaro teria se comprometido a isso. Eu vi uma fala do senador Espiridião Amin ressaltando essa questão. É importante buscar essa efetividade. Então a gente vai poder acompanhar. E se essa questão de Santa Catarina ter dado esse endosso ao Bolsonaro com tanta ênfase, de 75%, fez bancada, fez deputados do partido, e se isso vai render frutos de obras no estado, né?
O Piara, uma pergunta, cara. A recente entrevista do governador Carlos Moisés na Folha de São Paulo, que eu acho que a chamada da Folha, pelo menos, foi muito mal feita, tá? Eu acho que nós jornalistas, a gente tem que fazer muitas vezes um meia-culpa. O governador Carlos Moisés, antes de ser ele não é mais um coronel, o capitão, o
comandante,
ele é o governador de Santa Catarina. E a chamada da Folha estava uma coisa assim, dizendo assim, o comandante é contra... Ele é o governador de Santa Catarina.
Ele não usa mais o nome fantasia comandante. Eu lembro que na primeira entrevista dele, depois de eleito, na apresentação da equipe, o banner já era Carlos Moisés, sai o comandante.
Inclusive, a gente teve maior trabalho durante a campanha mesmo, né? Porque ele trocou Carlos Moisés, comandante Moisés. Daí você, Deus, eu vou ter que trocar semântica o tempo todo.
Fazia efeito, né? No momento que a gente estava vivendo, o comandante fazia efeito. Mas hoje é o governador Carlos Moisés. E ele deu uma entrevista, independente agora do quê? Da questão jornalística, da chamada da capa, ou do título da matéria. Ele deu uma entrevista, para ser um político do PSL, absolutamente surpreendente. E eu venho aqui no Fora do Tom e nas minhas redes sociais, eu venho elogiando o Carlos Moisés, porque eu acho que ele é um cara fora do tom do PSL.
Meu Deus, né? Do céu, isso aconteceu.
E aí eu estou elogiando e estou tomando até alguma crítica de um pessoal amigo meu de esquerda que acha que não pode ser. E eu continuo tendo uma simpatia e mais ainda depois.
Está acontecendo, está muito engraçado. O Camazão, que foi o candidato a governador pelo PSOL, mandou um elogio público por causa da questão dos agrotóxicos, que o Carlos Moisés quer taxar, quer botar o imposto máximo e hoje ele é isento. Mas assim, às vezes vem um elogio da esquerda para o Moisés que é para criticar, né? Que é para provocar, que é meio que para provocar o bolsonarismo.
Sim, e eu acho que é por aí.
E a vice dele tá começando a mostrar para que veio, né?
É verba volante.
Mas essa questão Scripta do agrotóxico, pelo menos o que eu entendi...
Ela opinou agora recentemente com a questão do ICMS,
ela,
né?
Ela fez uma carta, publicou um texto, não era uma carta, era um texto, em que ela defendia o setor produtivo na questão dos agrotóxicos e disse que ia tentar uma conversa... A vice, Daniela Rainer. Que ia tentar uma conversa com o governador Carlos Moisés. Daniela Rainer era uma vice muito discreta.
Do Oeste também.
Do Oeste. Bem decorativa no sentido Michel Temer da palavra.
Pô, Michel Temer foi super decorativo.
Michel Temer.
Super decorativo.
A gente podia fazer
só tava atrás
um
da Dilma,
glossário
assim, vai,
de neologismos do Fora do Tom. Porque, olha, tá surgindo cada coisa aqui, né?
Aí o
Rita se cada semana, Mariana.
Ela é muito discreta, e meio sem função no governo. E ela se posicionando assim, num momento em que a base bolsonarista começa a criticar o Moisés por não ser bolsonarista o suficiente, ela
é um pecado para aceita.
Inclusive, o Bolsonaro chamou, o Moisés chamou na Folha o pessoal da Arminha, né? Os extremistas, criticou os extremistas, o pessoal
aí
da Arminha.
Já acharam
ele na campanha fazendo Arminha, né? Porque, né? Mas aí...
Porque, né?
Mas aí o...
Uma bela explicação. Ele tinha que se eleger.
Quando o colunista político conclui tudo com, porque, né, afinal de contas estamos falando de um governo Bolsonaro.
Mas aí talvez nesse momento em que o Moisés se distancia um pouco do discurso bolsonarista, a Daniela Rainer achou o seu lugar é dizer assim, ela é 17, ela é bolsonarista,
ela apareceu.
Vamos ver se isso vai continuar acontecendo, se ela vai fazer esse contraponto, porque já surge gente no PSL. Por exemplo, teve a reunião dos deputados que são próximos de Moisés essa semana na Agronômica. Dois PSL não estavam, Ana Campagnolo e Jessé.
Bom,
Jessé,
Ana Campagnolo deve estar querendo
Jessé Lopes.
O impeachment.
Ana Campagnolo já tinha dito semana passada.
Principalmente que todas as pautas dela de educação não passaram, né?
Não, Não, eu,
agora, sobre, ela não conseguiu emplacar
agora
ninguém.
Agora uma pergunta, nada, Piara. Eu sou simpatizante político, gosto da coisa, confesso, tá, mas não sou um entendido profundo da matéria. Sobre o agrotóxico, aí também entra economia, né? Eu acho que o agronegócio aqui em Santa Catarina é uma coisa importantíssima. É responsável...
É o trem pagador, né?
É o trem pagador, pode ser tudo. É, eu acho que o que o Moisés, o governador, quis falar nessa... É que, olha, eu não vou proibir, mas não posso incentivar a questão do agrotóxico, né? Que alguns chamam de
defensivo. Tem uma diferença de conta aí. O agronegócio disse que isso vai encarecer em 30% da produção.
É, tem um outro estudo que falou que não é isso.
E aí o governador diz que pelos estudos deles, isso vai fazer com que o preço dos produtos fique em 2% a 3% mais caro.
O secretário da Fazenda, como é o nome dele?
Paulo Eli.
É, esse também está defendendo...
Hoje, a gente dá para cravar que a taxação dos agrotóxicos, defensivos agrícolas, o que veneno, como preferirem, é uma convicção pessoal, tanto do governador quanto do secretário Paulo Eli.
Porque tem a questão financeira, porque é a arrecadação que entra.
É dinheiro, né?
E o agronegócio vai continuar. Quer dizer, ele pode perder um pouquinho. Eu acho que isso aí na ponta tem, como gosta de falar o meu amigo Renato Igor, na ponta vai dar problema pro consumidor?
Pro consumidor, talvez, mas eu acho que muito na questão da venda para mercados de fora de Santa Catarina, né? Até porque tem a competição com o Rio Grande do Sul e Paraná, que tem isenção para os...
E que aí eles podem comprar lá também.
Eles podem comprar. Os produtores falam muito que, assim, que no oeste é estreito, então é muito fácil ir para... E tem o outro problema, que é o agrotóxico contrabandeado, que aí não tem nenhuma fiscalização do que é...
Que é pior ainda para o consumidor.
Que seria, pode ser pior para o consumidor.
Mas aí é que seria crime do parte de quem compra, ou não.
Exatamente.
Mas a gente fala, mas ninguém fiscaliza, né? Ninguém vai realmente nos plantios e fiscaliza.
As cidades, claro, tem um bom trabalho.
As cidades que faz, mas não é um trabalho de...
Tipo,
pela amplitude.
O que eles temem com essa taxação do agrotóxico vendido em Santa Catarina, essa fiscalização fique mais difícil. Então, são vários... Eu até falei, o deputado Padre Pedro, que é muito ligado à questão da agroecologia... Na hora que ele votou pela extensão do benefício, pela continuidade do benefício por mais um mês, ele ficou, levou a condição de que, assim, isso é uma questão meramente econômica, a gente não está discutindo a sério os agronegócios.
Mas o Piara, a gente viu essa semana uma expulsão do deputado Alexandre Frota, do PSL, por divergir, por criticar o governo Bolsonaro. Teria alguma possibilidade desse tipo de declaração do Carlos Moisés dificultar o relacionamento dele dentro do PSL, não só local, como tem alguns xiitas dentro do...
No PSL local não vejo...
Ou até mesmo uma represália em termos de governo federal?
No PSL local não vejo, porque ele é o líder do PSL local. Ele é a liderança do partido.
Não é o senador que foi candidato a senador?
Não, quem não tem mandato, quem tem mandato,
Lucas
comanda. Quem não tem mandato,
Lucas Esmeraldino.
Quem não tem mandato acaba perdendo. Tanto que o Esmeraldino já perdeu o comando do partido para o deputado Fábio Schiochetti. Ó, que eu tô ficando bom.
Meu Deus do
céu. Então, o Lucas Esmeraldino vai numa baixa. E a liderança maior é o cargo do governador. É ele que está no dia a dia das pessoas, que está influindo. As pautas que são ele que... É ele que toca as pautas. Ele que está, de certa forma, construindo as principais candidaturas do PSL ano que vem. Então, ele é a liderança. O que pode ter é o seguinte: esse núcleo mais bolsonarista está se afastando. Mais à frente, se houver... Até hoje se fala que o Bolsonaro pode trocar de partido. Inclusive, essa expulsão do Frota é muito do Bolsonaro, que é um PSL muito obediente. E isso vem, é um sinal que eles mandaram.
Eu acho que
eles cortaram na cara para mandar esse sinal. Eu não vejo por enquanto, até porque o Moisés, quando fala do Bolsonaro na Folha, ele, assim, eu também não considero ele extremo, não considero ele extrema direita, eu acho que ele é mal interpretado, ele bota uns panos quentes. A gente existe um desconforto na base, muita gente dizendo que o Moisés se elegeu na onda Bolsonaro e governa como Marina Silva, que é um exagero. É. Já tem figurinhas.
Acho que ele se elegeu, né, na onda, não tem, tem a menor dúvida. Aliás, ele não deve ter a menor dúvida. Embora na campanha, quando eu vi
ele tem dúvida só como ele se elegeu.
O debate que eu vi aqui na NSC, eu não conhecia, e na época o Carlos Moisés tinha, sei lá, 0,1% sei lá, de intenções de voto. Eu olhei para ele e falei assim: esse cara me parece ser um bom sujeito.
Sim. Foi a impressão que eu tive quando eu entrevistei ele no primeiro dia de campanha também. Mas que é um sujeito moderado, do diálogo. alguma, não estava tão preocupado com as pautas de costumes, de conservadorismo.
Eu não sei se essa...
E justamente por causa desse perfil, ele vai ser um lorde se ele for falar mal do Bolsonaro.
Politicamente, eu não sei se é vantajoso para ele fazer, não digo, esse pequeno contraponto ao PSL. Porque existe essa gente PSLista... Que,
mas ao mesmo tempo
que
também
não aceita nenhum tipo de.
Mas ao mesmo tempo também é interessante um certo grito de independência dele.
Ótimo.
Porque se ele se elegeu na onda Bolsonaro, se ele governar acoplado ao Bolsonaro e o Bolsonaro der errado, ele naufraga junto.
Mas só que é o seguinte, por exemplo, ele consegue simpatias como a minha, entende? Que sou um cara mais de esquerda. E ele consegue, mas ele consegue, e isso não vai talvez render votos para ele.
Não vai.
E ele consegue uma antipatia de setores da extrema direita, que ajudou a elegê-lo, que pode prejudicar ele numa próxima eleição.
Tem que ver qual é o tamanho do conservadorismo herbívoro, né? A gente não sabe qual é o tamanho desse pessoal que não é radical, mas é conservador. E que é a tradição política de Santa Catarina, do PP, da Arena, do Espiridião, Amin, do Jorge Bornhausen. Tipo, o conservador nos costumes, liberal na economia, mas afeito ao diálogo. Essa é a tradição política
catarinense. E o nosso liberal da economia, que estamos em recessão técnica. Isso aí é um problema grave para a imagem do governo.
Sim, e assim, aquela expectativa...
Muita coisa de problema grave na imagem do governo.
Expectativa...
Vamos esperar mais um pouquinho que explode sozinho, né?
Aquela expectativa de que a reforma da Previdência por si só ia gerar um otimismo nos investidores, que a economia ia crescer, ela é muito perigosa. E ela é muito perigosa para o Bolsonaro, porque se o Brasil não voltar a crescer, ninguém quer saber de arminha e 40 pontos na carteira de motorista.
Não, tem uns 20% que é aí.
Que não tem a radar e todo
quando,
mundo morre nas estradas.
Assim, o eleitor brasileiro ele é muito pouco ideológico. Quando o Brasil estava podendo trocar de carro, comprar carro e financiar apartamento, as pessoas engoliram o mensalão do Lula com uma facilidade, reelegeram e botaram ali com 80% de popularidade. As pessoas...
A popularidade foi anterior. É isso, né?
Não, foi durante. No auge da
final,
economia.
Foi no final.
No final. Mas assim, ele foi reeleito e terminou o mandato com 80% de popularidade e ninguém estava nem aí pro mensalão. As pessoas, a pauta moral, a pauta de corrupção, ela ganhou força quando o Brasil quebrou. E aí as pessoas
sabe, o seguinte,
pararam de tolerar
que dá,
essas
o que dá,
coisas.
O que dá gasolina para alguns setores,
o que
mais,
dá molotov
mais
para
à
alguns
esquerda,
setores.
É o seguinte, é que foi prometido em 2014 se que o Aécio entrando resolveria os problemas financeiros, futuro do Brasil, penso nos meus netos, tá? Entrou a Dilma. Aí houve o que houve, né? Olha, agora entrando o Temer, no dia seguinte o dólar cai, a gente vai para Disneylândia.
Sim, mas é isso.
Disneylândia, velho, Disney World.
Mas é isso.
E o otimismo vai
imperar, é isso que eu tô falando. Esses pontos mágicos em que a partir de agora o otimismo volta e o Brasil cresce por si só. O Brasil não cresce por si só. O Brasil tem uma série de tarefas para ser feita.
Era
a queda,
que, olha,
o impeachment.
Vai gerar milhões de empregos.
O impeachment, a trabalhista, a previdenciária, a próxima vai ser a tributária. Sempre vai ter uma reforma para fazer.
O próprio Bolsonaro. A entrada do Bolsonaro por si só, diante de talvez...
E uma hora a gente aprende que não é que por si só nada, né?
Nada. E é um contexto. E nesse contexto, e eu volto a insistir, acho ridículo a crítica assim, ao Bolsonaro, o governo Bolsonaro é uma M. O governo Bolsonaro é maravilhoso. Qualquer uma das duas avaliações está completamente equivocada na minha
opinião. E precipitada.
Super precipitada. O que eu sempre falo assim, este senhor é um absurdo. Bom, este senhor é nosso presidente. Então, eu acho que é isso. Eu não estou avaliando o governo do Bolsonaro. Não tem como avaliar. Agora tem uns caras assim, pá, tu não vê o que está acontecendo de bom. Por que está acontecendo de bom, gente?
Depende de quais grupos de WhatsApp você frequenta.
Não, eu não frequento grupo de WhatsApp de... Aliás, eu não gosto. Lógico que eu tenho os amigos mais próximos que a gente fala de política. Mas aí a nossa intimidade permite que isso... Até mesmo as divergências. Eu tenho um grupo... Eu já falei para vocês, de 4 ou 5 amigos que eu tenho na minha história, principalmente ligado ao futebol de salão, são meus amigos eternos, que 3 são votaram no Bolsonaro. E a gente ri e brinca, porque a gente tem muita intimidade para isso. Até para dar bronca uns nos outros.
É, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa reaprender no Brasil, que é a questão seguinte, os afetos têm que ficar acima das diferenças políticas. Você não pode brigar com uma pessoa porque ela pensa diferente. A gente tem que saber até que ponto a gente leva a discussão para não virar uma chatice do querer ganhar a discussão. Ganhar a discussão é o que está azedando o país.
Eu geralmente ganho, mas...
tu ganha a inimizade do outro.
Ganha a guerra. Não, mas ganha a batalha,
vamos falar
guerra.
De coisa boa, Mariana. Não. Quem é que vai ser de dia esse final de semana?
Meu Deus do céu! Eu gosto quando a pessoa se pauta no próprio programa.
DJ.
É o seguinte, eu tenho, olha, eu vou só falar pra vocês. Eu tenho Maratona Cultural, Expo Tatu Floripa, Semana Balaclava e Orquestra de Baterias pra falar. Mas eu vou ter que passar na
orquestra
frente.
Orquestra de Bateria...
Que o nosso chefe vai ter um monte de evento nesse final de semana.
Não, mas só que é o seguinte, eu sou testemunha. Ele não quer que fale da Orquestra de Bateria.
Não, não.
Eu quero, porque eu gosto.
A gente
eu
vai acho... falar de tudo isso. Agora vamos começar
olha,
com a
eu acho,
promoção
eu acho muito bacana,
Piara Cultural.
Eu acho muito bacana a Orquestra de Baterias. Eu acho um evento que mobiliza muitas pessoas, atrai muita gente. É um momento muito querido na cidade, mas eu adoro que ele tenha passado para passarela, porque lá na Catedral eu ouvia de casa. Eu acho um horror.
Ah, eu adoro aquela batida assim, ó, que vai pegando no coração e parece que a gente vai tendo uma arritmia cardíaca, né, naquilo dali,
eu
mas é uma
de
delícia.
E você é na orquestra de bateria mesmo?
Não, às duas da manhã, tal, no vizinho não é legal, mas uma bateria, essa orquestra de bateria. Falei daquela música do... Como é aquele grupo? Depois eu vou lembrar aqui. Que tem um vídeo que é demais, é tipo um deserto assim, tem uns 200 baterias. Isso foi uma promoção até de uns fãs de um grupo, eu vou lembrar aqui. e para chamar para italianos para chamar o grupo para Itália. Eu vou lembrar aqui, ele você vai falando que eu
tá
vou
bom,
lembrar.
A gente deixamos a imprecisão de Chico Lins e vamos para a precisão de Mariana de Ávila. O que você tem?
Vamos isso. Começar falando sobre o Piara tem dois eventos nesse final de semana que ele é o protagonista.
Não,
eu vou deixar ele falar.
Não é para tanto assim.
Fala aí, o Piara.
Não, no sábado agora, eu vou tocar botar umas musiquinhas Brasil, anos 60, anos 70, no Madalena. Eu começo, depois a Rose Bar, que é uma das donas do bar, fecha a noite também, com som brasileiro um pouquinho mais atual.
Que horas, o Piara?
A partir das 10, tô lá.
Legal, e o bate-papo? Que horas que vai ser e onde vai ser?
Então, eu também faço parte da Semana Balaclava, tem um bate-papo sobre fake news e inteligência artificial, que vai ser no Tralharia, domingo, a partir da 1 da tarde. Eu tô lá, tem mais algumas pessoas, é uma roda de conversa também, tem que se inscrever lá no site da Balaclava.
A gente vai, né, Chico?
Mas claro! Pô, eu...
Vai ter, inclusive, um selinho lá, oferecimento, fora do tom.
Selinho?
Selinho fora do tom.
Não, tem um selinho...
Pois é, a Mariana tá prometendo coisa aí que...
Ok, vamos para a pauta, gente. Maratona Cultural começa hoje. Eu estou encantada com a Maratona Cultural desse ano, porque está trazendo hoje à noite, às 20h30, na Escadaria do Rosário, uma cantora que eu amo, que se chama Xênia França. Uma mulher negra com vozeirão, que ela mistura indie com rock, com MPB, com só a música que ela mesma consegue fazer. Tem um gingadão, assim, que dá um tom de hip hop também. E eu entrevistei ela ontem, vamos lá, perdida no tempo, sim. Anteontem eu entrevistei.
Quarta-feira.
Tem uma entrevista exclusiva lá no G1 sobre o trabalho dela. E ela tem uma coisa de muito falar sobre empoderamento feminino também nas músicas. Sem contar que é uma presença, assim, incrível. Então, assim, tava na estrada já com uma outra banda chamada Láfia. Depois ela saiu. Há 2 anos ela tá sozinha, só em carreira solo, com um grupo de mais 5 caras na banda. E ela, assim, com tão pouco tempo, a baiana já tá fazendo espetáculo no SXSW, em Austin, sabe? Nos Estados Unidos. Então ela é uma grande revelação e eu acho que vai sair muita coisa dali. Último clipe dela. Olha só, eu tô muito DJ da MTV. Gente, vamos ver um clipe.
Fala, Didi.
Nossa, eu nunca pensei que é o que gostaria de ser, talvez. Na Marina. A Marina Pessoa estudou no meu colégio.
A Didi é legal.
A Didi era legal, né? Tá.
Eu gostava da Sabrina.
Tu gostava da Sabrina? Velha
parlatore.
Clipe imperdível é o Nave, que ela fala sobre... ela tem uma coisa de ligação cósmica. Então, ela envolve todo mundo numa energia única ali. Você não consegue sair dele de dentro. Então, vale muito a pena, de graça, na Maratona Cultural hoje. E amanhã tem um outro show que também é polêmico, mas que sempre rende muito, que é Francisco Elombre. Eles já foram... Ah, já vieram aqui pra Floripa algumas vezes,
né?
Mas sempre é show de graça. E agora eles estão com um disco que se chama Solta as Bruxas, que inclusive fala sobre o nosso presidente e fala outras questões comportamentais. Também às 20h30 na Escadaria do Rosário. Eles têm um público muito fiel aqui, né?
Tem um público muito fiel aqui, né? Tem um pessoal que gosta muito deles. Uhum. Eles vêm sempre. E o show é quase um comício.
Mas assim, ó, tem uma batidinha ali que você dança e tira os demônios de dentro do corpo também. É bem legal. Outra coisa que eu queria falar é Expo Tatu Floripa.
Eles estão concorrendo com a Igreja Universal?
Eu vou te levar para a orquestra de bateria, se você me incomodar.
Eu já tenho aqui a informação, hein?
É no mesmo horário da minha palestra.
Já busquei aqui a informação.
Então já sei, eu levo a orquestra da bateria para tocar. Aliás,
por falar em palestra, como o programa dura a semana toda, segunda...
programa longo?
É longo. Segunda-feira eu dou uma palestra em Pinhalzinho.
Olha só.
A convite do Centro Acadêmico de Direitos lá, do lado de Chapecó, capital nacional da retroescavadeira.
Onde está? Eu já falei pra você.
Meu objetivo é entrevistar a retroescavadeira.
Se você entrevistar, tirar uma fotinho dessa retroescavadeira, a gente vai te dar muito um prêmio, cara. Porque, né, desde o quê? 1999, é isso,
que
né?
Que o João Rodrigues está enrolado por causa dessa retroescavadeira.
1999, essa retroescavadeira, cara.
Então, eu vou passar o dia lá, e o meu objetivo, além da palestra, é conhecer a retroescavadeira que desgraçou a carreira política do ex-deputado federal João Rodrigues. Vamos lá.
Vou voltar um pouquinho só para a cultura, vamos só mais um pouquinho?
Vamos, não, que depois já tem aqui, já tem aquela informação que eu não tinha, que eu tinha esquecido, já está aqui. Tá.
Informação.
Informação.
Eu acho muito legal a Expo Tatu Floripa, que acontece ali no Centro-Sul, aqui também na capital, e vai de hoje até sexta, porque são só 500 artistas tatuadores, só. Então, assim, eu acho que a tatuagem há um tempo atrás era uma coisa bem estigmatizada. A gente ainda tem dos conservadores agricultores. Como é que tu criou isso daí?
Conservadores herbívoros.
Os conservadores herbívoros ainda têm uma certa resistência à tatuagem, mas uma arte muito bonita e uma arte que você leva as suas ideias no corpo, né? E o evento é muito massa.
Temos tatuagem nós três?
Eu tenho.
Temos tatuagem.
A gente vai tatuar fora do tatuagem. Tom.
Hein? Eu não tenho tatuagem. Eu acho até legal. Eu acho, por exemplo, a minha mulher tem umas 7, 8, 9.
Ela tem por ti.
É, ela tem, mas são pequenas coisas. Eu não gosto, eu acho detalhes, eu acho assim, que marcam alguma história, tal. Algum símbolo, simbolismo. Mas essa coisa de, assim, as costas todas, toda tatuada, eu acho lindo!
eu dei uma baixada.
Pô, a Marina mostrou aqui agora, eu acho maravilhoso!
Acabei de dar uma baixadinha.
Não, mas aqui, aqui tá legal, não é aquela coisa que fica toda que tampa tudo, né? Não, por favor, não mostra
olha,
mais.
Olha,
não
são duas asas, papo, né? Não são duas asas. Não,
eu acho lindo!
Vale a pena ir nesse evento de tatuagem, porque além da tatuagem, tem desfile, tem gastronomia. E é um evento muito legal, porque assim, muitos artistas visuais, inclusive essa tatuagem que você acabou de dizer que é linda, é de um artista visual.
O
Piara também tem uma tatuagem de um artista visual.
A tatuadora que fez a minha tatuagem tá presente no evento, a Carla Brum.
E, então é muito legal, porque você conhece as pessoas que elas usam o teu corpo de quadro, mas elas também têm trabalhos... como artistas visuais muito legais, então é bem massa. Semana Balaclava, que o Piara vai falar...
Tem uma série de eventos da Semana Balaclava, é uma infinidade de conversas, de palestras.
Eu achei muito legal o evento, porque assim, trabalha design, música, comportamento, tecnologia, com vários bate-papos de graça, às vezes a entrada é só a doação de 1 quilo de alimento. Boa parte dos bares da cidade tá envolvido no evento. E tem um show, para quem gosta de rap, que é muito legal também, que é Black Alien. Que é um show de rap bem, bem tradicional, no sábado, no Vereda Tropical.
Que fica onde?
Barra da Lagoa. Então, assim, é um evento que trabalha a criatividade, tem uma pluralidade de assuntos. Tudo de graça, você ocupa os espaços da cidade e ainda com um conteúdo bem legal.
Ainda no tema, então, voltando aqui naquela bateria...
Vamos na bateria.
Ó, no dia 30 de julho de 2015, a iniciativa Rocking Mil publicou um vídeo onde 1000 músicos tocam Learn to Fly, do Foo Fighters, um dos sucessos da banda.
Só piora.
O objetivo do projeto era chamar
Repressor.
A atenção... O objetivo
o
do projeto
adopts.
Era chamar a atenção do grupo para que os caras tocassem por lá e deu certo. Depois de divulgado o vídeo, viralizou e hoje conta com mais de 40 milhões de visualizações. Dias depois da publicação, David Grohl usou seu melhor italiano, que é o líder da banda, para mandar um recado aos organizadores, avisar que estava preparando uma surpresa para a cidade. Não demorou muito para que o Foo Fighters anunciasse o show em Cesena, que inclusive contou com a aparição de Fábio Zaffanini, criador do projeto.
Oh. O Chico... Aqui a gente não vai ter Foo Fighters, tá? Vai ter Orquestra de Bateria no domingo. Começa o evento às 11 horas. Vai ter mais ou menos 700 músicos na passarela, né, querida?
E quantos bateristas?
Ai, olha,
muito brincadeira.
Meu Deus do céu.
Preconceito, vai ser, ó, os bateristas vão esperar na saída
vai
do
levar.
Colégio.
Bateristas, unam-se.
Eu vou apanhar dos bateristas, os bateristas são grandes.
Vai sair do colégio, vai ter...
E esses 700 bateristas, músicos, que eles são as duas coisas, o Piara.
Às vezes até três, né? A gente, antes do programa, a gente ouviu falar muito bem de baterista.
Eu vou ficar constrangida. Esses 700 bateristas, eles vão estar lá, vão tocar, tipo, um bom tempo. E depois ainda tem show do Dazareia pra quem gosta.
Muito bem.
Tô vendo que a convocação da seleção tá tão ruim. E o Neymar, a chance do Neymar voltar pro Barcelona deixou o Chico tão puto que ele só quer falar de música.
Não, cara, eu tava pensando assim na minha pauta hoje, tava vindo, subindo aqui. Sempre quando eu subo pra aqui pra NSC, eu fico pensando, o que que vamos falar? O primeiro nome sempre é Neymar, mas eu quero... Porque o Neymar, cara, tá sempre no epicentro das discussões.
Neymar fólotra.
É, mas eu não vou falar do Neymar hoje, cara. Eu juro que eu não vou falar do Neymar. É uma coisa que eu vou conseguir. Uhum. Hoje sim.
Só por hoje.
Mas tô falando
por...
Porque eu também tô falando do Neymar um dia sim, um dia não. Agora também é um critério que eu tô adotando pra minha vida. Certo? Até pra melhorar. Só que é o seguinte, eu tava pensando aqui que a gente... Eu trabalho na Rádio CBN com o futebol catarinense. Uhum. E, logicamente, principalmente com o futebol de Avaí e Figueirense. E a fase negra que passam os dois clubes que eu tive a oportunidade e o prazer até de trabalhar em Figueirense e Avaí. A fase, um dentro de campo e outro fora de campo, mas também já está atrapalhando dentro de campo. Um fora dentro de campo, que é o Avaí. O Avaí... 14 jogos em Série A do Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, um panorama muito difícil para manter, que era o grande objetivo do clube, para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma torcida cobrando resultados. Essa semana o diretor de futebol, o gerente de futebol foi demitido. O conselho tá questionando a maneira de trabalhar do presidente, que há 6 meses atrás era o cara. Porque o Batistotti faz uma boa gestão financeira, mas a gestão de futebol, principalmente nesse ano, está muito abaixo do que o torcedor havaiano esperava.
Está faltando esse profissional que desvincule a questão da gestão do futebol do presidente?
Não, eu acho que o que acontece no Avaí é um pouco a falta de autonomia, talvez, do departamento de futebol sobre as questões... Porque, lógico, quando você trabalha num futebol... Um clube de futebol, o futebol é o objetivo. Como é que se chama?
Finalidade.
A finalidade. Então você tem que ter o
atividade
resultado.
Atividade fim.
Isso. Eu acho ótimo isso.
Que bom, né?
É porque não, você é balé.
O problema é a
Bahia, trabalhar.
Do jeito que tem a atividade fim da picada, né?
É. Então, mas eu acho que dá para equilibrar, por exemplo.
Esse é fora de tom mais, fora do tom de todos.
Entre o equilíbrio de uma gestão financeira, que isso é elogiável por parte do Batistotti, presidente do Avaí, para quem não conhece, e também o investimento no futebol, que é a sua atividade, que o torcedor paga, se associa para ter esse resultado futebolístico dentro de campo. E o outro lado, o Figueirense, que passa por talvez a maior crise da sua história. Eu não, nem vou falar de Chapecoense, que também passa uma crise gravíssima. Não vou falar de Criciúma, que vem fazendo péssimas campanhas há 3, 4 anos. Nem vou falar do Joinville.
Coitado.
Que quando vocês não eram nascidos, o Joinville na década de 70, na década de 80 principalmente, era o time de Santa Catarina, era o orgulho de Santa Catarina. Era um time acima do que os nossos times.
Quando eu morei em Joinville, eu tive que ouvir muito essa história.
Mas eles estão vivendo em passado e o presente é triste. Então eu acho que Figueirense está passando essa crise institucional, onde o torcedor ontem teve o jogo, que eu pedi, quinta-feira, o Figueirense perdeu mais um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, está 7 jogos sem vencer, está baixando na classificação. E aquela euforia que deu no começo com o Emerson Maria, o time ali próximo dos líderes, eu acho que o Figueirense, a partir de ontem, começa a jogar para permanecer na Série B. O Avaí está difícil para permanecer na Série A. E o Figueirense, a partir de ontem, começa a sua briga para a Série B. Não por causa de time, não por causa de qualidade, e sim por causa da confusão institucional que está esse clube. Isso é uma pena, porque eu falo com carinho porque foi a minha primeira experiência dentro do futebol, foi no Figueirense.
Futebol de campo.
É, foi futebol de campo. E aí eu tenho muito carinho pelo clube. Aliás, eu aqui na CBN Diário, todos nós aqui vivemos do futebol.
A gente precisa, é importante
precisa
que os dois estejam bem, que os quatro estejam bem, que os cinco estejam bem.
Tem uns torcedores, aqueles fanáticos, e temos muitos fanáticos como torcedores, ele fala assim, né, vocês estão secando. Bom, eu quero fazer Avaí e Flamengo, eu quero comentar um Avaí Corinthians, Avaí Palmeiras, Avaí Grêmio. Eu não quero fazer Avaí Boa Esporte, com todo respeito, ou Avaí Luverdense, com todo respeito. Então não tem como a gente torcer contra ou atrapalhar. Só que a gente
até uma questão de mercado. Se os times estão na primeira divisão, as empresas de comunicação investem neles, investem nessa cobertura.
Exatamente. E a CBN vai até onde for para acompanhar os times, cara, né? Nossos times. Então esse é um momento muito triste do futebol catarinense que pode
estar. O único time que está sorrindo, o único torcedor que está sorrindo Brusque. É o do Brusque, né?
É o do Brusque que está.
Que a gente já falou semana passada bastante.
Sim, na Série D e que está. Empatou o primeiro jogo da final. Agora vai fazer o segundo jogo no próximo final de semana. Em Manaus, está 2-2, pode ser campeão, que é mas o grande objetivo, que era subir, já subiu. Então é um momento muito triste para o futebol catarinense, um momento de reflexão. Nós tivemos em 2015 4 clubes na Série A. A tendência grande, e ó, eu acho até que a gente tem que torcer, para termos 4 na Série B. Para Figueirense e Criciúma, o Criciúma está na parte de baixo da classificação na Série B, e o Figueirense está caminhando lentamente para a parte de baixo. Eles permanecerem. Eu acredito que os dois permaneçam. E nós teríamos, se Chapecoense e Avaí não tiverem uma reação grande na Série A, aqueles 4 times na Série A de 2015 vão se transformar em 4 times na Série B em 2020 e sem nenhum na Série A. Então é um momento preocupante do futebol catarinense.
Outra. Ainda tem tempo aí, Pera?
Tem, claro, ainda mais para você.
Eu acompanhei ontem outra questão.
Chaveco. Isso é chaveco.
Ó, eu não vou aceitar caio, esse cara, tipo. Eu não caio, conheço a fita há anos.
Não, tô aqui, ó.
Eu tô assim, aham, tá, aí, então ó. Ali, ó. Tchau, beijo.
Chavequeiro.
Nunca desisti.
Como é que tá vocês acompanhando a questão da liberação das indenizações da Chapecoense?
Porque teve uma reunião do Senado ontem.
Teve uma reunião no Senado
ontem. Eu acompanhei toda a reunião do Senado, assisti toda a reunião do Senado para uma pauta do G1. A gente estava acompanhando as liberações, né? E muita coisa me assustou naquela reunião, assim. Desde a postura dos senadores até a postura dos envolvidos. Ó, é uma pauta que... Essa questão da indenização da Chapecoense, a gente vai pegar todos os lados do fora do tom aqui, da política ao esporte, ao cultural, porque eu vou só dar o contextualização, isso. Né? Essa foi a segunda audiência no Senado, convocada pela Associação de Familiares da Chapecoense, para tentar resolver a questão das indenizações. Alguns acordos já foram firmados, mas na prática ninguém recebeu nada de dinheiro, e alguns prazos vão vencer no final do ano. E o último acordo feito com uma das seguradoras foi de $225 mil para cada um dos familiares. Só 23 dos 70 aceitaram. E essa reunião no Senado era muito assim, uma coisa muito pesada. Assim, teve a fala do Neto.
Eles foram indicados pela Chapecoense, os sobreviventes? Eu vi quando teve o convite que eles apareceram assim, como indicados da Chapecoense. Eu achei meio complicado, inclusive.
E a fala do Neto, assim,
me marcou. Tem todo lado emocional, né?
Exato. A fala do Neto me marcou muito, assim. Eu fiquei com aquela coisa... digerindo, não só manchetando, transformando isso no título da matéria, mas digerindo o dia inteiro, que ele falou que a impunidade dói mais do que a tragédia. E ele
isso fala... tá falando um cara que é vinculado até hoje à Chapecoense.
Até hoje à Chapecoense.
Ele tá tentando voltar ao futebol.
Que lembra claramente o que aconteceu durante a tragédia e segue com uma paixão com um time, independente do que aconteceu. Que é uma coisa que mistura, né, o racional com o emocional ali, que eles não conseguem desvincular. Mas me chamou a atenção de ter que levar até lá. O senador Cajuru falou que vai levar a pauta agora para envolver o Bolsonaro na história, para tentar aumentar a pressão sobre os trâmites. O Romário foi muito incisivo também
eu vi a declaração do Romário.
Com relação à seguradora e ao dono do próprio avião, né? Albacete, Ricardo Albacete, que é o dono que alugou a aeronave para a situação, mas o nível de desespero, né, de você ter que levar uma situação que poderia ser resolvida numa esfera jurídica, mas como tem questão internacional, 2 anos, 3 anos já vai dar agora, né? Exato. 3 anos depois ainda tem uma impunidade desse tamanho. Daí como é que você fala de futebol? Como é que você construiu? É. Dá vontade de falar para tudo e depois a gente continua.
Mas isso é que é o triste, e aí a gente sabe a complexidade da situação, né? Mortes, é muito difícil encontrar muita gente, né? Então, nós estamos falando de 70 e poucas pessoas, né? Mas o futebol virou uma coisa de um negócio, uma coisa tão, tão forte, envolve tanta grana, que eu não entendo, por exemplo, quase 3 anos depois, isso já não foi resolvido.
Equacionado.
Porque a gente vê hoje uma folha de pagamento da Chapecoense, e eu não estou criticando só a Chapecoense, estou falando do futebol, dando um exemplo.
A gente pode falar do Flamengo com o Ninho do Urubu.
É isso que eu ia chegar.
Com essas contratações milionárias, não acerta as indenizações.
Eu ia chegar nisso aí.
Prioridade.
Eu acho assim, que não tem como não fazer um acordo. Como é que chama? Planilhar um gasto mensal que você tem com amparo a essas famílias que ficaram não digo abandonadas, mas prejudicadas pelo jogador de futebol.
Feridas
além da questão emocional, é o motor propulsor da economia de várias famílias. Ele não alimenta apenas a sua família, a família da irmã, do pai, do vô, né? Então eu acho que isso já deveria ter sido um acordo. A Chapecoense gasta 4 milhões e meio por mês de folha de pagamento para um time muito ruim. Aí isso não quer dizer nada, mas gasta 4 milhões e meio por mês. Não tem como não fazer um acordo, por exemplo, no tempo que esses jogadores iriam praticar a sua carreira e colocar isso dentro de um orçamento. Eu acho que já passou do tempo deles arrumarem isso. Isso é mais complexo. Mas indo ao Ninho do Urubu, é um absurdo, e eu sou flamenguista, que o Flamengo não tenha acertado, são 10 pessoas só. São 10 meninos, né, que o Flamengo pegasse
Tem como culpabilizar metade, ninguém mais além do clube,
metade,
né?
Do salário de um jogador medíocre.
Um Pará da vida que se livraram agora.
É, isso eu não queria nominar. O Pará, que ganhava 140 mil reais mês. Como é que 140 mil reais mês, você faz um planejamento de o que o menino ia ganhar, no mínimo, para amparar a família desses 10 meninos?
Infelizmente, acho que esse foi o tema mais pertinente e importante que a gente discutiu hoje no Fora do Tom, mas eu vou ter que fechar porque a gente já está estourando
o tempo. E vamos voltar semana que vem.
E a gente volta, a gente retoma, porque
eu acho importante, até para a gente ter mais subsídio, de repente eu vou dar uma olhada com mais calma no tempo, mas é um tema que isso me revolta bastante. Os dois casos.
Maravilha. Vamos fechando aqui mais um Fora do Tom. Mariana, Chico, obrigado, até semana que vem.
Beijo,
vamos discutir isso de tudo para
vocês. Vamos encontrar na orquestra de bateria?
Não, vou estar na palestra.
Beijo, gente.
Valeu, tchau. Rapaziada. Bom demais. Tchau, tchau.